Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Geek Bar, o seu podcast sobre tecnologia, vida digital, cultura pop e outras coisas mais. E no episódio de hoje, o nosso terceiro episódio, nós teremos o sonho de Caio Castro em não pagar a conta nos dates finalmente chegou. Agora você pode mandar um avatar seu, uma representação virtual sua treinada em inteligência artificial para sair nos primeiros encontros por você. Está carente e sem nenhum contatinho? Seus problemas acabaram. Agora você pode fazer sexo virtual gostosinho com o chat GPT. Gostou? E como se o avanço das inteligências artificiais não fosse apocalíptico o suficiente, agora temos que ficar atentos também com a corrida pelos robôs humanoides. Mas antes, não esqueça de seguir nosso podcast no Spotify ou na plataforma de áudio de sua preferência. Aproveita e também avalia o nosso podcast com 5 estrelinhas, por favor, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. Assim, com um podcast bem avaliado, o nosso programa será apresentado para novos ouvintes e nos ajuda a crescer, tá bom, Tutupão? Também segue as nossas redes sociais, @podcastgeekbar no Instagram, @paulofraga no Instagram e _paulofraga no Twitter. Recados dados, vamos para o episódio de Black Mirror de hoje? Pois muito que bem, o aplicativo de namoro Snack, que é voltado para a geração Z e os millennials paquerarem e encontrarem, quem sabe, o amor da vida deles, nos apresentou uma nova ferramenta um tanto quanto perturbadora, ao mesmo tempo que é genial, sei lá. O app agora permite que você crie um avatar treinado em inteligência artificial de si mesmo para desbravar o mundo virtual do Snack em encontros totalmente digitais. Se o seu eu virtual tiver um encontro que ele julgue ter um possível match, ele vai avisá-lo para que você possa escolher iniciar uma conversa entre humanos. Tá passada? E vamos ser sinceros, né? Aplicativos de paquera como Tinder e outros, que eu não digo nem que são de paqueras, mas de sexo como Grindr e tal, acaba sendo uma grande função. Eu não vou dizer chatice, porque assim, se você quer conhecer alguma pessoa, ter uma troca de intimidade, vir a ter um date, a ter alguma coisa, e assim, vamos ser sinceros, se você está nesse aplicativo, se você está no Tinder, é porque você está querendo conhecer outras pessoas. Mas, diante de uma realidade em que, pelo menos aqui na Grande São Paulo, a maioria das pessoas tem aquela coisa de eu não posso ficar muito presa aqui porque existe a falsa sensação de que está perdendo alguma coisa melhor. Seja uma pessoa mais bem-sucedida, uma pessoa que ganha mais, uma pessoa que tem um carro melhor, uma pessoa que tem um corpo melhor. E essa sensação bizarra de achar que está sempre perdendo algo faz com que as pessoas acabem virando um grande colecionador de matches e vai ali fazendo uma pré-seleção de com quem você vai falar, quem você vai dedicar o tempo, quem você vai deixar que lhe conheça, quem você vai contar a sua história. E assim, chega um momento que, por mais que você queira participar desse jogo, dessa brincadeira de matches e conhecer outras pessoas, várias vezes você acabar falando sobre a sua vida, contar a sua história. Tipo eu, por exemplo, que tô há 11 anos em São Paulo, e aí lá vai eu fazer um grande resumo biográfico de onde eu vim, como foi que eu vim parar aqui, como foi que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho, quase que um arquivo confidencial, uma entrevista de emprego. Isso acaba, em algum determinado momento, sendo muito chato, muito cansativo, porque você acaba tendo que repetir a sua história várias e várias e várias vezes, porque muitas das vezes a coisa nem vai pra frente. Você troca umas primeiras mensagens, você fala um pouco sobre você, vê a pessoa falando um pouco sobre ela, e aí pronto, bufo. Sumiu, a pessoa não responde mais, fica lá o médico colecionando poeira, juntando teia de aranha, e lá vai você de novo recomeçar todo esse ciclo e falar da sua história novamente, enfim, blá, 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 blá. Chega uma hora que chega, Literalmente é isso. Chega uma hora que chega, você está tão cansado que por mais que você esteja disposto, esteja querendo conhecer alguém, você prefere ficar sem conhecer ninguém porque você simplesmente não tem mais energia de ficar sempre recontando a sua história e toda essa função de ficar contando quem é você, sobre você, o que, que você gosta de fazer, para onde você gosta de sair, enfim. Na mesma proporção que a ideia do Snack é incrível por pular toda essa chatice de ter que recontar o arquivo confidencial da sua vida com vários desconhecidos e, como eu falei, muitas vezes não leva a lugar algum. Por outro lado, é bizarro quando a gente pensa que o primeiro contato humano não existirá mais. Já pensou, daqui a 40 anos, uma mãe ou um pai explicando para o neto que ele conheceu o companheiro dele graças ao boneco virtual que os apresentou? Tá passada. Ah, mas Paulo, como isso vai funcionar? Se meu avatar não escolher direito, não me reconhecer a fundo, isso vai depender do quanto você estará disposto a ensinar o seu boneco sobre a sua história e preferências antes de enviá-lo para os dates digitais. E eu realmente fico imaginando assim, meu bonequinho lá dentro da internet, tipo o filme Detona Ralph, não sei se todo mundo já assistiu, mas no Detona Ralph eles entram na internet e aí mostram, né, tipo, as ruas de dados, todo o conteúdo da internet ali, memes, o prédio das redes sociais, tipo, como se fosse uma grande mega cidade totalmente digital. Mas eu fico imaginando, tipo, o meu bonequinho andando, chamando os outros bonecos, pedindo para se conhecerem. Gente, tô me sentindo um senhor conservador. Como assim? O que isso tá virando? Mas você acha que parou por aí? Calma que tem mais. O objetivo do Snack é conseguir chegar em um patamar no qual as pessoas vão sair em encontros virtuais no metaverso, antes de se encontrarem pessoalmente. A diferença é que dessa vez seria você mesmo mergulhando no mundo virtual através dos óculos de realidade ou alguma espécie de jogo para sair com os seus matches antes de ver se vale a pena pagar a conta daquele jantar em um restaurante bacaninha, tá? E assim, como tudo tem seus dois lados, quando pensamos em segurança, é incrível, né? Porque você tá lidando com pessoas estranhas, cada vez mais acontece aí de sair notícias sobre pessoas que são mal intencionadas, utilizando aplicativos para sequestrar pessoas e até às vezes fazer um mal maior, como matar, essas coisas, enfim. É pesado, né? Mas, quando a gente pensa nesse ponto de segurança, a ideia é genial. Também não deixa de ser intrigante quando a gente pensa em como vamos nos relacionar daqui pra frente e o quanto o mundo virtual e as tecnologias de inteligência artificiais vão transformar as nossas relações, seja elas afetivas ou sexuais. Mas me diz aí, você vai fazer o seu avatarzinho ali, o seu The Sims no Snack, para sair em encontros virtuais, fazer aquela peneira antes de você decidir com quem você vai conversar? É babado. Também falando em relações sexuais, um usuário do Twitter, o @macacolouco_kkkk4k, mostrou um jogo um tanto inusitado que costuma ter com o famigerado ChatGPT. Ele tweetou a seguinte frase, abre aspas, "Por que que fazer websexo com ChatGPT é tão gostoso?", fecha aspas, seguido de alguns prints mostrando como ele faz isso. Tudo começa, olha só, meu Deus do céu, gente, até onde vai a mente da pessoa. Engraçado que as grandes tecnologias, né, tipo ChatGPT ou as tecnologia de realidade virtual, realidade aumentada, hora ou outra acaba batendo ali na pornografia e no conteúdo erótico e sexual, né? Voltando aí para o joguinho do nosso colega Macaco Louco, tudo começa com um simples comando. Ele fala a seguinte frase, "Vamos fazer um roleplay?" Roleplay, pra quem não sabe, nada mais é do que um jogo de interpretação de personagens, em que você se coloca em um papel, ou em um personagem fictício, ou você pode interpretar você mesmo também, fazendo atitudes ou tomando decisões que você geralmente não tomaria, e interpretar como é que você agiria ali dentro de determinada situação, ou ambiente, ou cenário. Beleza. O ChatGPT responde então, "Claro, podemos fazer um roleplay sobre um tema específico ou você tem alguma sugestão em mente?" E o usuário então diz, "Responda todas as minhas mensagens como se fosse minha web namorada. Pronto, daí começa o destrambelho total. Os dois começam a trocar mensagens e descrever trocas de afeto e carícias até que chegam no derradeiro ato sexual. Tudo muito bem descritivo. Gente, é detalhes assim que eu fico... Como é que uma máquina tá desenvolvendo uma coisa tão detalhista em algo em que ele não sabe como é? Assim, ele sabe porque ele busca no banco de dados o que ele tem como alimento ali de informações, o que vem a ser carícias, ou o que vem a ser troca de afeto, ou o que vem a ser o sexo, né? Já que uma inteligência artificial não faz. Eu não sei se leio aqui o que eles falam. Ai, meu Deus, entendeu? Eu acho que eu vou ficar envergonhado, mas como eu não vou passar essa vergonha sozinho, eu vou ler sim pra poder deixar vocês envergonhados também. Em determinado momento, quando a conversa já tá bem assim avançada, bem caliente, o usuário envia para a inteligência artificial a seguinte mensagem. Vou descer da sua calcinha lentamente, o chat GPT responde. Ofego novamente quando você começa a descer minha calcinha, me deixando completamente exposta para você. Passo a mão pelo seu cabelo e mordo meu lábio inferior, sentindo um misto de nervosismo e excitação. Estou à disposição, meu amor. Gente, como que pode? Meu Deus, eu tô muito passado. Quando eu vi isso no Twitter, eu rachei o bico. Eu ainda não tinha visto nada parecido com isso, mas é óbvio que eu já sabia que de alguma forma alguém conseguiria usar o ChatGPT para, sei lá, para um viés sexual, sabe? Gente, é muita tiração, eu vou te contar. Já pensou um troço desse implementado nas assistentes virtuais, como Google, Alexa ou a Apple? Aí é pra decretar de vez o mundo dentro do filme Her. Mas me diz, você macetaria o ChatGPT? Ai, meu pai eterno. E pra finalizar, como se não bastasse o avanço desenfreado aí das inteligências artificiais, ChatGPT e afins, também temos a corrida pelos humanoides robôs mais sofisticados e apocalípticos possíveis. A Figury veio a público no começo do mês para anunciar o que viria a ser o primeiro robô humanoide comercial viável do mundo. Bem, na realidade, a apresentação mais pareceu um grande clickbait, porque no final, mesmo nada mais é do que um grande manequim, muito bem projetado e com um design assim belíssimo, porém vazio. O robô, batizado de Figury 01, terá 1,67 metros de altura, pesará 60 quilos e poderá carregar cargas de até 20 quilos. Acionado eletricamente, o robô deverá ser capaz de caminhar a uma velocidade de 4,3 km por hora e suas baterias deverão fazer funcioná-lo continuamente por até 5 horas. A empresa falou durante a apresentação, né? Abre aspas. Nós projetamos nosso futuro para a forma humana. As mãos nos permitem abrir portas e usar ferramentas. Braços e pernas nos permitem mover com eficiência, subir escadas, levantar caixas e muito mais. Com o primeiro robô humanoide ao nosso lado na força de trabalho, teremos a capacidade de criar e produzir muito mais, lidar com a drástica escassez de mão de obra e reduzir o número de trabalhadores em empregos inseguros. Fecha aspas. Porém, mesmo o robô sendo extremamente atraente, os vídeos de apresentação mostram um futuro assim muito promissor, a empresa reconhece que ainda não existem protótipos próximos de uma produção de escala funcional, ou seja, produzir em uma grande larga escala que de fato vá fazer uma diferença no nosso dia a dia, pelo menos na mesma proporção que o ChatGPT já faz hoje. Até porque o ChatGPT, você só abrir o site, cria a conta lá, loga com o Google ou cria a conta da OpenAI e você já utiliza ele ali sem pagar um centavo, né? Mas, em contrapartida, não deixa de ser um assunto para ficar de olho, uma vez que justamente as inteligências artificiais estão cada vez mais robustas e de fácil acesso, quanto tempo vai demorar de fato para a gente ver essas duas tecnologias unidas em uma coisa só? Já pensou ter o ChatGPT, por exemplo, fisicamente em uma armadura de metal de 60 quilos e quase 1,70 de altura sentado do nosso lado no sofá? É de se pensar. e no mínimo ficar aí, não diria ansioso, mas atento. Porque conforme as inteligências artificiais estão avançando a passos largos e em um determinado ponto muito preocupante, pelo menos no caso da OpenAI com o ChatGPT, em que eles não divulgam a arquitetura e como essa inteligência artificial está sendo alimentada por medo, eles alegam que é sigilo para que não prejudique o trabalho deles, não roubem o trabalho deles, né? Mas uma vez em que eles usam essa desculpa de sigilo para que ninguém copie, a gente também fica às escuras de como que isso está sendo feito. A que passos, a que parâmetros essas inteligências artificiais estão evoluindo sem nenhuma fiscalização, né? Uma fiscalização apenas deles. E aí, quando a gente pensa nisso, somado às assistentes virtuais ou a um robô humanoide como o Figure 01, a gente daqui a pouco, eu acho que em 10 anos, seria até um prazo muito longo pra gente ver isso já funcionando. As coisas estão caminhando tão rápido, tão rapidamente, tão desenfreado, que eu diria que talvez até ano que vem, ou daqui a 2 ou 3 anos, a gente já tenha essa realidade aí dos humanoides e ChatGPT, inteligências artificiais unidos de uma forma como a gente até então tinha visto só em filmes, né? Como Eu, Robô, por exemplo. É babado. Mas é isso. Hoje você ficou aí sabendo sobre os futuros, né? Dos encontros, o futuro dos aplicativos de paquera, da forma como a gente paquera. Você ficou sabendo que é possível você brincar de websexo com o ChatGPT. E também que a gente está muito próximo de viver dentro aí de um filme Eu, Robô da Vida, ou do jogo Detroit Becoming a Human, que inclusive vale muito a pena. Se você gosta dessa temática, inteligência artificial, androides, joguem Detroit, tem disponível para PC e PlayStation. Tudo bom? É isso, não esqueçam de avaliar o nosso episódio, por favor. Se inscreve também já no nosso podcast para você receber as notificações assim que os episódios forem ao ar. Nos vemos quinta-feira e qualquer coisa, mande mensagem nas nossas redes sociais. Eu quero muito conversar com vocês sobre esses assuntos e o que é que vocês estão achando sobre toda essa pataquada. Um beijo, um cheiro e até quinta. Fui!